galerinha! Aqui é Rafael Cardoso da 30 Fit e hoje meu convidado é o Wellington. Fala, Wellington, tudo bem?
Olá, tudo bem? Tudo jóia?
É isso aí, seu Wellington de 65 anos tem uma história bem bacana, bem motivadora aí para vocês que estão ouvindo. E, bom, vou começar contando o geral da história dele aqui e a gente vai batendo um papo sobre isso, né? Seu Wellington é atleta do mountain bike, na verdade, como é que é? Conta aí.
A gente começou a pedalar. Passamos a pedalar e estamos pedalando aí, graças a Deus.
Quantos anos já?
Já tem 7 anos. Comecei com 58, hoje eu estou com 65. É um esporte que a gente faz desde que nasceu, quase, né? A gente começou pequenininho. E agora a gente continua, né? Vamos terminar a vida, se Deus quiser, pedalando.
Olha só, hein? É, assim, só pra entender legal, né? Começou desde pequenininho, mas 55, enfim, desde pequenininho, que todo mundo aprende a andar de bicicleta, na verdade, né?
Exatamente.
Mas sempre conta aí, até você falou dos 58 em diante e tal, né? Como que era, assim, até os 58 anos, estilo de vida, assim, quanto a esporte, tava sedentário, conta aí pro pessoal entender a sua história aí também, depois, antes da mudança, né?
Antes da mudança, eu era uma pessoa comum, trabalhava de dia, de noite chegava em casa, ia descansar, jantar e dormir. No dia seguinte, continuava a mesma rotina.
Rotina só da maioria, né, dos brasileiros, né?
É, exatamente. Aí, o que que aconteceu? Aí, chegou uma situação que, mesmo gostando do esporte, eu não praticava esporte nenhum, absolutamente nenhum. Sempre gostei de pedalar, da bicicleta.
Você não gostava de esporte, assim? Não. Não se identificava com algum, assim, nada?
Nada, nenhum. A única coisa que eu gostava era nadar, mas nadar é uma coisa um pouco mais difícil, complicada, requer uma piscina, difícil. Então pedalar era mais fácil, né? Bem mais fácil. É só pegar uma bicicletinha e pedalar. Eu fazia alguns pedais quando, no começo de casado, comprei bicicletas e tal. E tenho, inclusive, a bicicleta até hoje, né? Foi restaurada. Mas eu não, assim, não usava isso como esporte, era como só lazer. Entendeu?
Final de semana, assim, isso. Tranquilo. E aos 58 ali, né? Quando você começou realmente a brincar mais aí com a bike, começou a praticar como esporte mesmo. O que te fez mudar e por que a bike? Assim? Então. Por que a bicicleta?
Como eu lhe falei, eu comecei a andar de bicicleta desde criança, como todo mundo, então ela está no sangue, eu sempre gostei. Com os 14, 15 anos eu morava no interior, eu andava muito de bicicleta por lá. Mas depois disso eu cresci, né, e pela idade que eu acabei deixando ela de lado. Como tive uma bicicleta, aliás, duas bicicletas que eu tive, uma era diferente da outra, mas eu tenho elas até hoje. E com a segunda bicicleta que eu comprei em 1900 e bolinha, eu resolvi fazer uma viagem. É, exatamente. Eu resolvi fazer uma viagem. Eu estava passando por uma fase muito difícil na familiar, eu perdi a minha mãe. Eu sentia que eu estava devendo alguma coisa em memória da minha mãe. E foi quando eu resolvi fazer um caminho de bicicleta até a cidade de Aparecida.
Esse foi o seu start mesmo ali?
Foi, exatamente.
A morte da sua mãe?
Com a morte da minha mãe, aquela dívida que eu sentia que eu devia alguma coisa, não sei explicar direito isso. Mas eu resolvi...
Tem coisa que só a gente entende, né?
Exatamente. Aí eu peguei a minha bicicleta, convidei um amigo para fazer companhia para mim, os dois sedentários, né?
Ó, que time bom esse, hein, galera?
O gordinho e o gordão, era assim, né? E nós saímos da cidade de São Carlos.
São Carlos.
São Carlos, interior de São Paulo. e fomos até Aparecida rodando 550 km de bicicleta.
Foi o primeiro passeio de bike dele, olha como é que foi, só 550 km.
É, mais ou menos.
Sedentário ainda, hein? Olha que prudência, hein?
Então eu fiz o caminho da fé. É um caminho famoso, é uma cópia do caminho de Santiago de Compostela. E então eu estava assim, extremamente motivado. Eu tinha assim bastante essa dívida que eu sentia que eu tinha que pagar, essa penitência que eu tinha que pagar, era assim bem direcionada. Então, e começamos a pedalar, eu e esse meu amigo. Foi uma viagem maravilhosa, muito bonita.
Pensou muito na vida, né? Quanto tempo de viagem foi esses 550 quilômetros?
De viagem foram 9 dias, mas 8 dias pedalados, né? E se eu pudesse voltar a fazer isso de novo, eu faria acho que em 12, 13 dias.
Caramba, pessoal, olha ver se pode, né? 58 anos, sedentário, teve um start aí. E primeira volta de bicicleta foram 550 km em 9 dias, né? Então, você vê que, né, independentemente do condicionamento, né, quando você tem porque, né, um objetivo, tem esses estralos assim, você vê que você é capaz de qualquer coisa, né?
Aliás, o ciclismo, né, a pedalar, ele oferece uma coisa pra gente que eu não sei se o Rafael concorda ou não comigo, mas você adquire resistência durante a pedalada, se for uma pedalada longa. Se você não forçar a situação, ao passar dos dias você vai adquirindo capacidade para fazer isso daí também, desde que seja moderada, não tenha assim, nenhuma forçação de barra.
Com certeza, eu sempre falo para os meus alunos que não adianta querer fazer uma vez por semana, ou sei lá, né, aqueles atletas de fim de semana. Essas pessoas geralmente se machucam, estão sempre machucadas, estão sempre doloridas. Então, quando se faz com frequência, sem parar, sem essa de que tô em férias, não vou fazer nada, né? Aí as coisas começam a acontecer e a evoluir, essa é a única maneira, né? E aí, legal, já começou espantando as expectativas aqui, né? E aí depois você começou a competir, assim, como foi sua primeira prova, o que te fez falar, sei lá, já cansei de pedalar à toa, vou competir, foi por aí. Quando foi, né, dos 58 anos você começou, quando foi a sua primeira prova e o porquê, assim?
Tá bom, depois que eu fiz essa pedalada, né, que é o caminho da fé, eu passei a me interessar melhor pelo equipamento, né? Eu não tinha um equipamento adequado, que era uma bike de quadro de ferro, uma bike comum, relativamente comum.
Antiga, sim.
Era bem antiga. E aí comecei a conhecer um pouco mais do mundo da bicicleta e comecei conhecer até coisas melhores. Aí eu comprei uma bicicleta nova, mais atualizada, e fui convidado a participar de uma prova. Eu morria de medo. Falei, como eu vou participar de uma prova? Eu nunca vou concorrer com quem?
Bateu aquele negócio, não, eu já tô velho demais para isso, né? É o que todo mundo fala, que eu mais ouço na minha vida profissional aí.
Não, mas isso não aconteceu. Isso. Não, não. Eu garanto para você que não. Eu só tinha um desafio muito grande. Eu tinha que vencer uma pessoa que era muito forte, um concorrente muito forte, que era eu mesmo.
Ó.
Agora
eu senti firmeza, hein?
Esse cara que eu tinha que disputar com esse cara, que era eu mesmo. Então, assim, eu nunca, de todas as provas que eu fiz, eu nunca assim, me preocupei muito com essa coisa de disputar com uma outra pessoa. Eu era o foco. Enquanto eu conseguia chegar ao final, esse era o meu primeiro objetivo.
E quantas provas você já fez até hoje, assim?
Aí eu não tenho bem certeza, mas devo ter feito para mais de 20, quase 30 provas já.
Quantos quilômetros rodados, você tem ideia?
Não tenho.
Já deu a volta no país inteiro aí? Um quilômetro, somando, né?
Eu não sei esse número, mas eu tenho um quadro de medalhas, né? Consegui, dentro da minha categoria, atingir até um terceiro lugar, né? E dependendo da prova que eu participei, ela tinha pessoas assim, de um nível melhor, que aí eu consegui chegar em quarto, quinto, né?
Mas um troféu, medalha garantida aí.
uma coisa assim, foi um presente que Deus me deu, né? Graças ao meu, meu esforço e, claro, minha vontade, porque isso traz uma satisfação pessoal muito grande. Não é a medalha em si, mas ela estar no meio e de gente jovem, bonita, a gente já está coroa, né? E tá no meio de gente bacana, gente bonita, que não tem vício. Quem é esportista não tem vício nenhum.
Né? Esporte é vida, gente.
Exato. Ninguém fuma, ninguém bebe exagerado, né? É isso mesmo.
É, faz parte da qualidade de vida mesmo, né? Eu sei que você já fez outras viagens também. A primeira já foi avassaladora já, né? Mas teve outras viagens de bike aí? Conta aí, o que rolou mais aí de bicicleta com isso?
Então, na cidade que eu moro, a gente viaja bastante. Eu moro na cidade de Arujá e aqui na nossa região tem várias cidades próximas, né? Tem Guararema, Santa Isabel, Mogi das Cruzes, Garatá, que são trechos de 30, 40, 50 quilômetros, né? E a gente vai e volta, faço isso frequentemente.
Que vai e volta é 60, 80, 100.
A cidade que fica a 30 quilômetros vira 60, né? A gente não só vai, a gente vai e volta. Eu já fui da minha cidade até Aparecida num único dia, rodei 175 num único dia.
Opa, eu também, hein? Eu fui e voltei.
E fizemos algumas viagens assim também épicas, né? Que pra gente, pro ramo do esporte, do ciclismo, né? Principalmente do ciclo viagem, né? O Caminho do Vale Europeu, que é um caminho que... O Caminho do Vale Europeu fica em Santa Catarina. É um roteiro circular que passa em diversas cidades. É muito bonito, maravilhoso. Fizemos, eu e a esposa, foi muito legal, muito, muito, nossa, não tenho o que reclamar.
Ó, eu e a esposa, hein, vocês ouviram, né? Quantos anos tem a esposa?
63.
63 anos. Olha que casal andando de bike, viajando de bike em Santa Catarina. Quantos quilômetros deu essa viagem do Caminho do Vale Europeu?
Foram quase 300 quilômetros.
300 quilômetros de bike com a esposa. Quantos dias?
Essa viagem foi, acho que foram 5 dias. E fizemos uma outra viagem também, para Aparecida também, chamada Rota da Luz, que saiu de Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, e até Aparecida. São 200 quilômetros. E a maioria dessas viagens que nós fazemos, ela não utiliza rodovias.
É tudo estrada
de terra
mesmo.
Dentro,
mato.
Isso, vicinais,
natureza,
né?
Mesmo, né? E nessas viagens, assim, até acho que deve ser uma grande curiosidade da galera, durante o dia, assim, onde você pega água, onde você come, como é que você descansa, aí termina a viagem, conta aí pra mim, dorme aonde? Conta aí pra gente.
Essas viagens que nós fazemos, a gente procura, evidente, assim, uma estrutura adequada, né? Mas tem muita gente que dorme em barraca. A gente dorme em pousadas ou hotéis.
Estrutura adequada, né? Lá no meio do mato, fogueira.
Essas viagens a gente faz dividida, o dia dividido em dois períodos, né? A parte da manhã e a parte da tarde, né? Então, em média, fazendo 25, 30 quilômetros em cada período, a gente roda 50, 60 quilômetros por dia. Evitamos...
A noite não pedala.
Não, à noite não.
Descansar mesmo.
Tem que descansar. A gente evita almoçar, né? Para não dar.
Mas sempre tem um lugar para comprar uma água, sim, vai pegar água, sim, do rio.
Ah, mas já bebemos muita água do rio. Comemos muita fruta no pé, viu?
Legal.
Na beira do caminho.
E a natureza, pedalar na natureza tem suas vantagens, né? Mas aí dorme em pousada, sempre para em alguma cidadezinha com a estrutura melhor, né? E, bom, falamos aí de viagens e tal, com tudo isso, assim, né, qual que é a sua dificuldade em relação à idade? O que, que você tem sentido aí? A gente vai ficando mais velho, aos 58, né, você era sedentário, tá? Hoje você até um pouco, tem 7 anos a mais, mas já é uma pessoa super ativa, né? O que, que você sente de dificuldade, mesmo sendo uma pessoa ativa hoje? sente dificuldade em relação à sua idade mesmo? O que você acha que pode que te atrapalha para algumas coisas ou ajuda em outras, assim? Mais nesse sentido, assim.
Oh, veja bem, eu, para ser bem franco, eu não tenho dificuldade nenhuma agora e nem quando tinha começado, né? Dificuldade física, não tenho. Pode ser que eu esqueci as que eu tinha, mas hoje...
Lá com 58, até os 58 ali.
Exato, mas eu hoje eu não tenho dificuldade nenhuma, absolutamente nenhuma.
Em relação a subir uma escada, pegar uma ladeira, sei lá, quebrou o carro longe, tem que vir a pé, sabe, essas situações desse tipo.
Olha, é assim, eu não sei, Papai do Céu me abençoou desde o dia que eu nasci. E hoje, aos 65, eu não tenho problema de pressão, diabetes, colesterol, não tenho absolutamente nada, não tomo nenhum medicamento dessa natureza, nada. Então, assim, meu batimento cardíaco é um batimento normal, em repouso eu consigo chegar até abaixo dos 50 batimentos por minuto, então não tenho nada que me impeça hoje. Não sei amanhã como é que vai ser, mas hoje eu tô muito bem.
Também, isso é raridade hoje em dia, até entre os meus amigos que estão entre os 40 ali, pô.
Aí eu tenho amigos.
Aí invejando muita gente que tá ouvindo aí, inclusive eu que já tenho 3 cirurgias e vou fazer 36 ainda, hein, meu?
Eu tenho um grupo de amigos que cuja idade supera a minha. Eu tenho amigos de 70, 75, até 80 anos, e até abaixo um pouquinho da minha idade, que todo mundo toma remédio de pressão, de diabetes, por aí vai. Eu fico até um pouco chateado de contar para esses meus amigos que eu não tomo nada disso aí, porque todo mundo toma. Agora, todos eles são sedentários, todos eles.
Não é por acaso, né? A gente sabe que pode ser esse tipo de questão de hipertensão, tal, pode ser por alimentação, tal, mas a gente sabe que geralmente é falta de atividade física mesmo. E assim, isso está cada vez mais afetando mais jovens, né? Vejo porque tem crianças já com esse tipo de problema, adolescentes e tal. E era uma coisa para pessoas mais velhas, assim, sei lá, 20, 30 anos atrás, não se falava assim, né? Em criança, adolescente, em jovens, esse tipo de coisa. Então a gente vê que realmente a inatividade, né, traz isso, e não foi o seu caso, não é verdade? E assim, voltando um pouco para esporte, assim, né? Que mais? Você já, depois da corrida, assim, você se animou em algo, experimentar outras coisas, já que fazem 7 anos, assim, que teve outras experiências, assim?
Sim, é isso. Na verdade, assim, eu nunca gostei de praticar um exercício, ficar malhando,
academia, coisa jamais.
Não, isso não. Onde a gente mora tem academia aqui, tá? Mas eu nunca gostei disso. Pra mim tem que ser uma coisa mais lúdica, mais alegre, com os amigos, jogando conversa fora, etc. Então, eu comecei a fazer uma coisa que eu sempre gostei também, foi andar, caminhar.
Legal.
Na minha cidade, por exemplo, que como eu já falei, eu fui a pé até Santa Isabel. Sabe? Aí chego lá, eu tomo uma aguinha e volto, mas... Aí a partir...
Tem gente que não quer ir na esquina comprar pão, hein?
Então, sim. Eu fiz uma caminhada uma vez da cidade de Jundiaí até Pirapora. Fui e voltei. Mas isso me custou caro, viu? Porque eu tava com o sapato apertado, né?
Nossa, como é que você já sai pra fazer sabendo que é longe e ainda com o sapato
apertado? Meu tênis tava apertado.
Gente que gosta de sofrer mesmo, hein?
O pé tava encostando no tênis, né?
Quantos quilômetros deu essa caminhada?
Agora acho que uns 40.
40 quilômetros com o tênis apertado, gente.
Sabe o que aconteceu? Você
deve ter sentido que a mulherada sente com usando salto alto e caminhando muito.
Eu perdi 5 unhas no pé, só isso.
Nossa. Não façam isso, pessoas. Pra vocês terem uma ideia, quando eu faço maratona, meia maratona, geralmente eu faço com um tênis maior do que o meu pé. Só pra vocês terem uma ideia, que é porque a gente dilata, né, o corpo quando está em atividade e tal. Então, se o seu tênis é exatamente do mesmo tamanho, ele às vezes é, né, dependendo da marca, até um pouquinho mais apertado, com esse inchaço do seu pé, aperta muito, piora a circulação, e aí pode ser que dê problemas de circulação, cãibras, você fadigue mais rápido e tal. Então, eu sempre prefiro correr com um tênis maior do que o meu pé, um número, um meio número, porque eu sei que eu fico mais à vontade, né? É, meu, é fácil não. Ah, mas já senti até as dores dos meus dedos do pé aqui. E como que é a sua rotina, assim, de atividade física, no meio da semana, fim de semana? Como que você se organiza? Você tem uma organização, assim, ou deu vontade de pegar bike e bike?
Então, assim, depois que a gente fez essa viagem, né, inicial aí que eu falei para a Aparecida, e eu comecei a andar mais, claro, de bicicleta, de corrida, etc. E aí aconteceu que eu conheci algumas pessoas que tinham um grupo de pedal. E esse grupo de pedal que trouxe uma rotina para a gente. Eu trabalhava de dia, trabalho de dia, e à noite eu comecei a pedalar. E por incrível que pareça, as pessoas que pedalavam à noite, elas também trabalhavam, olha a coisa interessante.
Olha, não te cortando, mas já cortando, na verdade, né? Tocou num ponto interessante que eu até queria dar uma ênfase nisso, né? A maioria das pessoas, elas sentem falta de motivação por estarem treinando sozinhas, né? Fazerem, né, atividade física sozinha, falta motivação. E essa eu acho que é uma dica importantíssima para essas pessoas. Eu não tenho esse problema, eu adoro fazer tudo sozinho mesmo. Se tiver mais gente é ótimo, mas eu não gosto de depender de outras pessoas para fazer minha atividade. Eu tenho isso bem focado para não perder o foco que eu tenho. Mas para essas pessoas, você comentou um negócio interessante que é um grupo de bike, né? Então acho que todo lugar tem um grupo de bike, tem um grupo de corrida. Então, se você realmente quer se esforçar, tá sentindo dificuldade, eu acho que essa é uma excelente dica, sabe? Procurar um grupo aí na sua região, aí próximo de você. Tem pessoal que pedala à noite, tem aquele pessoal que pedala de fim de semana, tem aquele grupo de corrida ali da região e tal. Então, tenta se enturmar nesses grupos. Se enturmar, que eu digo, começa a treinar mesmo com esse pessoal, vai fazer novas amizades e tal, vai achar pessoas com histórias parecidas com a de vocês, que é a ideia do nosso podcast aqui, né? As pessoas se identificarem aqui com a história do Wellington, se motivarem, ver que é possível, né? Não tem essa de idade, tô velho para isso, sou jovem para isso, não sou capaz disso. A ideia do nosso podcast é sempre mostrar esses casos, né? Então, só para salientar a importância de você tentar se socializar através do esporte em relação a uma motivação. Desculpa te cortar, mas queria falar isso, que era importante.
Então, você tinha feito uma pergunta sobre rotina, né? Então, o que aconteceu, como eu já tinha dito, eu comecei a me enturmar, participar dos grupos de bicicleta. E essas pessoas que trabalhavam de dia, assim como eu, usavam a noite para pedalar. Se não dá de dia, tem que ser de noite. Ah, mas como é que você pedala de noite? Simples, farol na bicicleta. Entendeu? Então todo mundo saía pedalar de noite, tem que fazer trilha de noite, no meio do mato, à noite. É, uma cidade grande não tem meio do mato, mas tem avenidas, aí você põe a lanterninha e vai embora. Então a minha rotina virou essa. Então era assim, por exemplo, quinta-feira é dia de passeio. É, então saía a galera para passear na cidade, de uma cidade para outra e tal. Mas na terça-feira trilha. E tinha a terça-feira que era a terça das subidas, a gente só ia fazer subida.
Pô, era um grupo organizado, organização, né?
Então era assim, regularmente fazendo.
Você acha que se não fosse esse grupo aí, você teria criado essa disciplina, assim?
Não, acho que não, com certeza não.
Sozinho, né? Tirar a motivação sozinho não é fácil.
Por exemplo, se você quer participar de um grupo de corrida, o melhor lugar era um lugar que tem a prática do esporte de corrida. Academia. Tem Tafit, por exemplo, tem um monte de gente que corre, que adora correr. Com certeza você gosta de correr e tem muita gente. Que...
Tem surfista, skatista, tem lutadores, tem.
Exatamente.
Tem de tudo. triatleta, maratonista.
No caso da bicicleta, são lojas de bicicleta. Entra numa loja de bicicleta e pergunta para o dono da loja se tem algum grupo lá.
Ah, mas hoje em dia, com as redes sociais aí bombando, também, é muito mais fácil as pessoas acharem. O difícil é dar o primeiro passo, que foi o que o seu Wellington fez aos 58 anos e não parou até hoje, galera. Bom, fazendo conclusão aqui, uma conclusão final no nosso bate-papo aqui, eu queria concluir assim, pedindo para você me falar como que era o Wellington aos 58 anos e como é o Wellington de 65 anos hoje, 7 anos depois de atividade física, como era o Wellington sedentário e o Wellington 7 anos mais velho, porém ativo.
Olha, eu sempre fui uma pessoa assim, ativa, embora sedentário, mas eu nunca fui uma pessoa que parou no tempo, né? Eu fico agitado o dia inteiro, eu moro numa casa cheia de escada, então aqui a gente sobe e desce o dia inteiro, isso me ajuda muito, a minha saúde, toda a vida eu morei em sobrado, casa com escada, então ainda é assim, então eu tenho assim, muita atividade o dia inteiro, certo? O que a gente espera que, sei lá, que a gente continue assim, né, praticando esse tipo de atividade esportiva e, sei lá.
E apesar dos 7 anos aí, você acha que é 7 anos mais jovem, né, do que realmente...
Na verdade, assim, no meu grupo atual de bicicleta, eu sou o vovô, né, pessoal de mais idade e... Para ser bem sincero, eu faço referência para jovens de 30, de 25, porque sabe, o pessoal que me conhece sabe que eu pedalo bastante, que eu dou conta do recado. Então, eu causo um pouco de inveja nesse sentido, no bom sentido, é claro, para as pessoas, entendeu? Porque eu sou como se fosse uma referência, entendeu?
É, porque a gente fica pensando muito na idade, né? E às vezes a pessoa de 20 anos lá não consegue fazer coisas que a gente consegue fazer. E isso causa, né, uma estranheza, assim, vai, uma estranheza boa, né? Pô, como assim, né? Eu não consigo fazer isso, ele consegue e tal. Eu sinto muito isso também de outras pessoas, né? E para finalizar, Wellington, queria até tocando nesse assunto. O que você podia deixar aí de dicas para esses jovens aí, até os seus 20, aí 25, que tão, nasceram, né, nesse mundo já totalmente de internet, de interação ali na TV, no celular e tal, que não praticam nada, realmente não estão nem aí para isso e tal. E o que você daria também de dica para aquela pessoa, para aquele sessentão ali que acha que não é para ele, que não dá, chegou, acabou, me aposentei, já chega, não tenho mais nada para fazer. O que você pode dar de dica para esses públicos, assim?
Bom, a dica é tirar a bunda do sofá, certo?
Nossa, eu achei que ele fosse carinhoso, ele já chegou com o pé nas costas da galera. Nossa, essa aí foi até sentindo o estômago aqui, mas eu gostei, cara.
É a zona de conforto, essa é a dica. Você está muito confortável naquele sofazinho e ninguém vai se espelhar em você, pode ter certeza. Agora, é um prazer imenso quando alguém chega para você e fala: cara, você está com um aspecto bom, magrinho, hein? Emagreceu.
Autoestima, né?
A autoestima da gente aumenta muito. Então, sai da zona de conforto, vai fazer uma atividade física. Isso é muito bom. Você vai começar a ver, vai mudar tudo em você. Até a sua respiração, o seu cheiro, o seu paladar muda. Você passa por uma metamorfose, coisa que você nunca...
Comportamento, né? Relacionamento, né? Eu acho que você... Autoestima, pessoal, se você está bem com você mesmo, tudo ao seu redor fica bem. Você pode ter certeza disso, não tenha dúvida disso. Eu acho que... apesar do pé na porta aqui do seu Wellington, foram, acho que, dicas preciosas de verdade. Queria agradecer. É isso aí, muito obrigado aqui pelo bate-papo.
Eu só queria dar mais uma dica. Opa, muito boa. É o seguinte.
Agora é outro pé agora, vai.
Veja bem, a pessoa mais importante que existe na sua vida é você mesmo. Então pense que você precisa dar valor para você mesmo. Você tem que cuidar de você mesmo. Como eu costumo dizer, Deus nos deu um corpo, nós temos que tomar conta desse corpo. Esse corpo que nós recebemos de graça de Deus, ele precisa ser cuidado, precisa ser tratado. E é isso que você tem que fazer. Saia da zona de conforto, vai pedalar, vai caminhar, vai correr, vai fazer alguma atividade física, prepara seu corpo, entendeu? Para que você seja elogiado por aqueles que não estão fazendo aquilo que você está fazendo. Você pode ter certeza, você vai gostar muito, e quem vai gostar muito é você mesmo, você vai ver.
É isso aí, dicas preciosas, muito obrigado. Aqui eu queria agradecer ao seu Wellington, 65 anos, 7 anos de muita atividade, astral pra cima, e eu acho que é essa a ideia do nosso podcast, mostrar histórias cada vez mais motivadoras pra você, e essa é uma história que escolhi para estar nesse podcast, exatamente porque a gente vai ficando mais velho, as pessoas vão deixando de ter objetivos, vão deixando de querer algo mais, de experimentar coisas diferentes. Eu acho que não tem nada a ver com a idade, acho que a gente tem que estar sempre buscando coisas diferentes, porque acho que é isso que faz a gente manter-se ativo, querendo viver cada vez mais. Isso está totalmente relacionado à autoestima, que eu acho que a atividade física vai te trazer com certeza, tá certo, galera? Isso aí, estamos finalizando mais um podcast, nosso podcast da 30 Fit. E é isso aí, pessoal, na próxima tem mais, espero que vocês tenham gostado, deixa comentários aí, feedbacks pra gente, será super bem-vindo. Se quiser mandar temas pra gente, fiquem à vontade. E é isso aí, seu Wellington, muito obrigado e até a próxima, galera.
Boa noite.